Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Hoje eu quero retornar ao assunto de ginecologia e obstetrícia e falar de um tema que é de suma importância, que são as modificações fisiológicas do organismo materno durante a gestação. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, coisa de seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o @conseguemeexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo o vídeo tem o meu Linktree. Clique nesse e vá para o Live Pix, pois assim você pode ajudar financeiramente na continuidade desse trabalho. Beleza, pensar em ginecologia e obstetrícia, em especial nesse tema, é de muitas vezes dar arrepio nos pelos do braço. Eu já ouvi muita gente falar: nossa, eu odeio esse assunto. Falar de modificações fisiológicas do organismo materno durante a gestação, olha que tema longo, já me dá preguiça. Porém, é um tema de suma importância para a sua prova, para sua aprovação de residência e para suas provas da faculdade e para o seu dia a dia. Afinal, você, querendo ou não, vai acabar tendo que atender gestante em algum momento da sua vida, da sua formação em si. Então, entender sobre esse assunto vai te dar um alicerce muito bom para ser um profissional, um aluno, um estudante melhor. O tema mesmo parece longo, assim, a palavra é longa em si. Eu gosto mesmo de falar que é modificações do organismo materno durante a gestação. Eu meio que deixo a palavrinha fisiológica de lado, mas são modificações fisiológicas. O que a gente tem que pensar em si? A gestação, ela representa um período de intensas modificações fisiológicas no organismo materno. Essas modificações, elas são necessárias para acomodar o crescimento fetal e preparar o corpo para o parto e a amamentação. Essas adaptações vão envolver praticamente todo o sistema do organismo e são mediadas principalmente por três coisas: alterações hormonais, alterações mecânicas e, claro, alterações hemodinâmicas. Ou seja, o corpo da mulher se prepara de três formas diferentes para ter um melhor desenvolvimento com o concepto. Ou seja, o binômio mãe e filho precisam estar em sintonia para a melhoria do desenvolvimento e da gestação em si. Eu quero começar a falar com você pelas modificações do sistema osteoarticular. O que que vai acontecer? Primeiro, vamos ter alterações posturais. A nossa gravidinha, ela vai ter lordose lombar aumentada. O mecanismo que gera essa lordose lombar aumentada é em razão do deslocamento anterior do centro de gravidade devido ao crescimento uterino. Não sei se você já percebeu, se você já viu uma grávida, a grávida vai ficando com o barrigão. Em razão disso, o centro de gravidade dessa grávida vai mudando. E isso leva a uma lordose lombar aumentada. A função dessa lordose lombar aumentada é uma manutenção do equilíbrio antero-posterior. Ou seja, essa modificação, essa lordose, é para impedir que sua grávida caia, por exemplo. Isso gera uma manutenção do equilíbrio antero-posterior. O que que isso vai levar a nossa grávida como consequência clínica? A paciente vai ter uma lombalgia gestacional. Cerca de 50% a 70% das gestantes chegam para você falando: doutor, tô com dor nas costas. Claro que está. Pensa você tá carregando uma coisa de 8 quilos a mais dentro de você. Você ganha peso. Isso vai levar a essa lordose lombar aumentada. Então a gente sabe que, como consequência clínica, a nossa paciente chega pra gente falando assim: estou com uma lombalgia. Então essa lombalgia gestacional, que acomete cerca de 50% a 70% das gestantes, ela é normal. Tudo bem? É uma modificação fisiológica. Outra coisa que a gente pode encontrar é aquela famosa marcha anserina. É aquela marcha que ela é caracterizadamente marcada por uma base de sustentação alargada. A função dessa marcha anserina é a compensação do equilíbrio látero-lateral. Enquanto que a lordose lombar aumentada vem para fazer uma resposta para manter o equilíbrio antero-posterior, a marcha anserina vem para compensar, para manter o equilíbrio látero-lateral. Ela tem um período que ela fica mais evidente na nossa gestante, que é o período do terceiro trimestre. No terceiro trimestre, consegue perceber mais essa alteração, essa marcha anserina. Beleza? Tranquilo? Então, a marcha anserina é caracterizada por essa baixa sustentação alargada. Ela tem como função uma compensação para manter o equilíbrio látero-lateral e ela é mais evidente ao terceiro trimestre de gestação. Outra alteração que a gente pode falar são as alterações articulares. A nossa grávida passa a ter uma embebidação articular, ou seja, uma frouxidão ligamentar. O hormônio responsável por isso é a progesterona. Ah, Lucas, tem algumas coisas que falam sobre relaxina, isso existe? Existe sim, mas eu quero que você pense mais na progesterona em si. Então, o hormônio responsável por isso vai ser a progesterona. A progesterona vai levar a uma embebidação articular, ou seja, uma frouxidão ligamentar. O mecanismo disso é um aumento da elasticidade dos ligamentos e das cartilagens. A localização preferencial são as articulações pélvicas, como por exemplo, sínfise púbica, articulações sacroiliacas. Por quê? Porque a pelve está se preparando para o parto. Afinal, o parto normal é o parto por via baixa, é o parto vaginal. O parto normal não é cesárea. Tem gente que fala assim, nossa, para mim normal é cesárea. Não, normal é nascer por via vaginal. Então, essa embebidação articular, essa frouxidão ligamentar em resposta ao estímulo da progesterona, que vai levar a um aumento da elasticidade dos ligamentos e cartilagens, acomete preferencialmente as articulações pélvicas, as sínfises púbicas e as articulações sacroiliacas. Afinal, isso é uma resposta do corpo para fazer o parto vaginal. Beleza? Tranquilo? Então, a função biológica dessa embebidação articular é facilitar a passagem fetal durante o parto. Beleza? Tranquilo? A paciente vai ter algumas implicações clínicas, né, por conta dessa embebidação articular, que vai ser, por exemplo, uma dor pélvica, uma instabilidade articular, e essa dor pode, inclusive, essa instabilidade articular pode persistir até 3 a 5 meses após o parto. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Em relação a essa primeira etapa, que são essas modificações osteoarticulares, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram, seguir no nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar esse Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo o vídeo tem um Linktree e você pode ir a partir desse pelo meu LivePix e assim ajudar na continuidade desse trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!